começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos nesse dia 20 de agosto de 2018, é uma segunda-feira, estarei ao lado do Jorge Mambuco, comentarista de classe, Márcio Guedes, o comentarista Sinergia TV Brasil, Valdir Luiz, de volta aqui no programa No Mundo da Bola, e que sabe o que diz, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica dele, do Rafael Espíndolo, do Zé Roberto e da galera toda, a produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Campeonato Brasileiro.
Valeu, então, vamos falar do tricolor paulista, do Morumba, do estádio Cícero Pompeu Toledo. É o São Paulo, siga o líder. É, resposta aqui ao Valdir Luiz, eu estou apenas seguindo dois times, São Paulo e Inter. Enquanto os demais me vêm atrás aí, só de olho, 17.
Um minutinho.
São 17 que estão atrás do Flamengo.
14 dias fora do Brasil, é. Cheguei dia 16 de manhã.
Esse galo cantou bem.
Cantou ontem, mas eu
cantou no engenho de dentro.
Cantou no engenho de dentro, engenho, lamentavelmente.
É.
Mas quando eu cheguei
no aquele galinheiro,
16,
aquele de 1971,
aquele maldito. Olha só, e aí o que que acontece? Quando eu cheguei no dia 16 ao Brasil, eu fui ver o jogo do Botafogo, um massacre, 37 mil pessoas.
Massacre de torcida, né? Porque de time vocês pegaram o time ali da esquina de Assunção?
Eu, quando eu cheguei no Brasil, perguntei, ainda tem aquela frase, segue o líder, e falaram, não, acabou.
Não, mas continua seguindo o líder, agora o tricolor. Mas
eu tava em Firenze, na Itália, quando me encontrei um cara com a camisa do Cruzeiro. Eu perguntei, amigo, quanto foi o jogo? Falou 2-0 pra gente. O cara em Firenze com a camisa do Cruzeiro.
Ó, o nosso Márcio Guedes, nós vamos falar de São Paulo. Ele adentrou aqui, porque liberando ele aqui adentrar, porque ele está de volta de férias. Já já a gente fala do jogo do Botafogo, mas vamos falar do São Paulo. Chegamos ao final desse primeiro turno e, como acontece a maioria das vezes, quem ganha o primeiro turno simbolicamente conquista o título brasileiro. Será que vai ser assim esse ano 2018? Com 41 pontos, São Paulo liderando a competição, 3 pontos de vantagem sobre o Inter, segundo colocado, e 4 do Flamengo. Vamos começar falando da vitória tricolor com ele, JJ.
Juliano Justo.
Dia 13 de junho, o Brasileirão parava para a Copa do Mundo com o Flamengo na liderança com 27 pontos. Atlético Mineiro em segundo e o São Paulo em terceiro, ambos com 23 pontos. E pouco mais de dois meses depois, e com 18 pontos conquistados em 21 possíveis, o tricolor chegou aos 41 e fechou o turno na primeira posição, fazendo a sua melhor campanha na era dos pontos corridos. A liderança do São Paulo foi consolidada com os 2-0 de ontem sobre a Chapecoense no Morumbi. O meia Nenê começou o jogo no banco, entrou no segundo tempo e, depois da vitória, disse que a equipe precisa manter o foco na sequência do campeonato.
Feliz por essa conquista desse primeiro turno, mas não é nada definitivo, né? Então temos que estar com os pezinhos no chão, jogo a jogo, continuar com a mesma mentalidade de jogo a jogo, cada jogo uma final. Então, mas realmente está tudo de parabéns e a gente está muito feliz porque estamos no caminho certo.
A vitória de ontem teve gols de Shailon e Hudson, outro titular que entrou apenas na segunda etapa. O meio-campista falou do momento tricolor.
É, uma felicidade, acho que o João foi muito feliz também na assistência. Eu pude pegar bem na bola. E acho que um gol importante, um gol que premia não só a mim, mas a equipe do São Paulo pelo que ela vem fazendo, pelo que ela fez nesse primeiro turno.
Além de Nenê e Hudson, outros três titulares foram poupados pelo técnico Diego Aguirre. Uruguaio, que chegou no São Paulo muito desacreditado há pouco mais de 5 meses, comemorou o sucesso da estratégia e a campanha da equipe.
Eu acredito que é o melhor fazer algumas trocas em algum momento, porque tem risco de que o jogador possa machucar e também o rendimento pode cair um pouco. E, a sua vez, motivar também a quem não tem tanta possibilidade de dar oportunidades.
Com o foco total no Brasileirão, o tricolor já abre o retorno na próxima quarta-feira. O primeiro desafio será contra o Lanterna Paraná, em Curitiba. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, deixa eu chamar, o Valdir já participou, deixar ele daqui a pouco para falar e ganhar mais gás aqui com o Botafogo, porque cadê o Galo, hein?
Ah, para com isso.
Tá aí o Galo? Ih, o Galo tá cantando baixinho, cantou mais alto ontem. 5h10,
vou chamar... O Furacão também fez baile de manhã, hein?
Deixa eu chamar ele, o comentarista de classe.
Márcio Guedes.
Esse é Sinergia. Vamos com ele, então. Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, sou Márcio Guedes, daqui a pouco você, Jorge Mambuco e Valdir Luiz. Márcio Guedes, falando do São Paulo. São Paulo ontem poupou vários jogadores, mas o Hudson, que estava no banco, entrou e marcou o segundo gol e definiu a partida em 2-0 para o time do São Paulo. Como é que você vê essa situação do São Paulo? É um time, e também do Inter a gente já vai falar, do São Paulo, é um time que realmente tem um grupo? Ontem até conversei isso na passagem para o meu jogo, América Mineiro e Fluminense, com o Valdir e com o Mário. Se o São Paulo tem um grupo, tem um time realmente, um grupo forte no banco de reserva, ou está encaixado nesse campeonato brasileiro? Boa tarde para você, meu querido Márcio Guedes.
Boa tarde, meu caro Carlos Borges. Olha, eu não vejo nenhum grande time nesse campeonato brasileiro. Eu vejo alguns melhores, características diferentes. Digamos que o Flamengo tem mais habilidade do que o São Paulo, o Palmeiras também, mas é tudo mais ou menos parecido. Eu diria que nesse momento, quem está no G6 aí, eu acho que até o Palmeiras, né? O Atlético Mineiro, talvez, eles todos estão concorrendo ao título, porque nós temos ainda 19 rodadas, né, Borges? 19 rodadas são quase 60 pontos em disputa. Então, tudo pode acontecer, poderemos ter oscilações, até Juliano Justo lembrou aí há pouco que antes da Copa o São Paulo estava atrás do Flamengo, 4 pontos, se não me engano, e houve essa queda rubro-negra.
Então não tem essa diferença Paulo, grande não, né?
É, não tem diferença grande. Eu acho que o Flamengo estava, todo mundo estava falando muito do Flamengo, primeiro porque a pessoa do Flamengo gosta mesmo de... Né,
agora, antes da Copa do Mundo, você tinha o time do Flamengo mais encaixado, até porque tinha o Vinícius Júnior, que encaixou naquele setor ali, o time encaixou um pouquinho mais. O São Paulo acho que encaixou quando o Nenê apareceu, né? O time encaixou, né?
Eu acho que o Everton foi o jogador mais importante para o São Paulo nessa mudança, porque deu um equilíbrio tático. Eu me lembro, inclusive, do Flamengo, até naquela fase que o Flamengo andou perdendo, decepcionando, mas o Everton sempre jogava direitinho, sempre jogava bem, ao contrário às vezes do Diego, do Everton Ribeiro, do Everton Ribeiro, etc. Então eu acho que a chegada do Everton, o Nenê e o Diego Souza, muito bem no time. Outras contratações também estão dando certo. O Reinaldo é bom jogador. É um time que está todo ele bem comandado, né, pelo Aguirre. É um time que joga para frente, um time que é eficiente, explora os flancos, está se defendendo bem. Joga com uma sanfona, você vê quando ele é atacado, muita gente recua. É um time certinho, é um time ideal para o campeonato como o brasileiro, que é de longo alcance. Em que alguns times podem ter mais jogadores de categoria, mas oscilam mais. Você vê que o São Paulo, nos últimos 12 jogos aí, ganhou 9, se não me engano, perdeu 1 ou 2.
É, tá uma sequência espetacular. Depois da Copa do Mundo, foi,
né?
Espetacular.
Está oscilando, então o time está guerreiro, está guerreiro também. Eu acho que se ele mantiver esse nível aí, com esses 4 pontos de vantagem, 3 que está sobre o Flamengo tem 4 pontos, sobre o, sobre o Inter 3.
3,
Eu acho, por incrível que pareça, uma vantagem boa, porque é virado do turno e tal, ele pode chegar em primeiro lugar. Eu acho um candidato ao título fortíssimo, mas eu não descarto, evidentemente, os outros 5 aí que estão na cola dele aí. O
Valeu.
Inter, Flamengo, o Grêmio.
É, atrás do Grêmio,
Atlético Mineiro e Palmeiras.
Vamos então ao comentarista de classe agora.
Jorge Vamburgui.
Vamburgui, mas o Aguirre, quando esteve aqui no futebol brasileiro, foi contestado várias vezes, aqui no programa, inclusive, pelo Valdir, pelo Márcio, por todos aqui, que era um técnico estrangeiro, que não entendia de nada. Ele até falou que negócio de rodízio, fazer rodízio, ele, jogadores, por exemplo, ontem ele fez um rodízio e tal, praticamente quase todo o time, mas de vez em quando ele tira o Nenê, de vez em quando tira o Diego Souza. Afinal, é o Aguirre o melhor técnico no momento ou não? Boa tarde para você, Jorge Vamburgui.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir, Márcio, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Olha, Borges, em primeiro lugar, eu queria, é o seguinte, quem devia começar hoje abrindo os comentários era o Valdir. Você
por quê?
Não deixa nem o Valdir falar, porque afinal está voltando, né?
Não, tá voltando, mas ele já falou aqui em relação...
Galo hoje aqui no programa.
Ele foi, ele foi punido aqui por causa do negócio de sigo líder. Então ele foi punido aqui pelo apresentador.
Não, protesto. O Valdir não merece
você
isso.
Você pune alguém aqui no programa?
E o Galo? Cadê o Galo? Cadê o Galo? Toca o Galo de novo. Cadê o Galo? Vai lá, diga lá.
Eu queria bem que negócio de Galo é esse? Esse programa não é um programa sobre agricultura, sobre esporte.
Obrigado, Vamburgui, pela sua solidariedade. Você é um gênio.
Barulho do furacão aí, por favor.
Não,
barulho do furacão.
Meu querido Jorge Vamburgui, daqui a pouco o Márcio fala e o Valdir também. Mas e aí, o Aguirre realmente é o melhor técnico ou se reinventou depois de ser tanto criticado quando veio para o Brasil?
Não, vamos devagar. É o seguinte, o Aguirre teve uma passagem desastrosa pelo Internacional. A verdade é essa, né? Ele chegou lá, inventou para Chuchu, ele ficou não sei quantos meses, mas ficou pouquíssimo tempo no Internacional, ficou uns meses lá. Essa história de rodízio lá, ele levou ao extremo, ao exagero, quer dizer, fez rodízio quando não devia fazer, né? Agora no São Paulo é diferente, por exemplo, precisa poupar talvez, embora o São Paulo esteja disputando só o Campeonato Brasileiro, agora está disputando só o Campeonato Brasileiro porque foi eliminado, né, da Sul-Americana. Mas eu acho o seguinte, que é uma fase. Ele ainda não provou que é um grande técnico, não. Na minha opinião, não provou. Ele já esteve no Atlético Paranaense, também saiu, teve uma passagem ruim, saiu em pouco tempo, saiu do Internacional. Agora lá no São Paulo houve uma conjunção de fatores, né? Jogadores que se encaixaram, que estão rendendo, né? E levou o São Paulo a essa situação. Venceu os jogos importantes que precisava vencer e, ao mesmo tempo, o seu principal rival, que era o Flamengo, que estava na ponta, caiu de produção e, com isso, o São Paulo conseguiu se firmar e agora está com uma boa vantagem, com 4 pontos sobre o Internacional. Mas é isso. Agora, é aquela história. O Campeonato Brasileiro é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Então, daqui a pouco, ele pode se dar mal, pode quebrar a cara. Agora, tem uma coisa só que eu queria destacar, assim, para não demorar muito, é o seguinte. O São Paulo está dando sorte até na tabela amiga. Veja só.
Essa tabela não era amiga para o Flamengo, agora é amiga para o São Paulo?
Pois é, mas olha, mas é mera, como no caso de São Paulo, eu acho que é mera coincidência. Olha só, ele vai enfrentar o Paraná agora na próxima rodada, na quarta-feira. O
Paraná que deu trabalho para o Inter.
Pois é, mas é o Paraná em casa.
É.
E depois, na 21ª, ele vai enfrentar o Ceará. Quer dizer, em casa. Então, ele só vai pegar uma...
Mas, difícil. De qualquer maneira, é um perigo, né? Aquele negócio, o campeonato tá muito... Deixa eu chamar aqui o Valdir já, mas deixa eu chamar o Internacional de Porto Alegre, que o Colorado está em segundo colocado, o Valdir vai analisar esse bolo lá na frente do Campeonato Brasileiro.
Cinco minutos aí pro Valdir falar, que eu tô com saudade do Valdir.
Tá bom, então vamos ouvir o Valdir, que ele tem mais ou menos... Por aí, porque nós vamos até 25... Olha, quem está surpreendendo muito é o próprio Inter, né? Que tem agora o Paolo Guerreiro como novo contratado. Enfrentou o Paraná Clube e venceu no último lance com o Camilo marcando de falta e agora o vice-líder do Brasileirão. Após a partida, o técnico Odair Helman falou sobre a campanha da sua equipe na competição e garantiu que seus jogadores vão ter que trabalhar ainda muito mais.
Se eles trabalharam bem até agora para que a gente estivesse nessa primeira colocação nesse momento e fazendo a maior campanha dos pontos corridos do primeiro turno do Esporte Clube Internacional, que eles se preparem, que vão trabalhar mais. Porque se não trabalhar mais, as coisas não seguem no caminho. Se não trabalhar mais, nós não continuaremos ganhando. E aqui a gente sabe muito bem onde a gente está e o que a gente fez para chegar até aqui. Então, fazendo esse elogio a todos, encerro os elogios e os enfeites. E a partir de amanhã, muito mais suor, muito mais trabalho, muito mais entrega, porque faltam 19 rodadas. É muito campo pela frente, é muito jogo, é muita disputa. Segundo turno sempre é pior que o primeiro. Então, tranquilidade.
É, tranquilidade, pediu o Adair Helma, técnico do Inter, que o Inter que vai voltar nessa quarta-feira a campo, enfrentando o Bahia no Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Vem ele aí, ele que sabe o que diz. Olha, tem 6 minutos, não, 5 é pedidos pelo nosso Jorge Bambuga, eu tô dando 6. Vamos até 25.
Um grande amigo.
Boa tarde.
Prazer em
fala aí do campeonato
Borges,
nesse
grande
início.
Grande abraço para você, pro Luiz, pro nosso Luiz, para os meus queridos amigos, duas figuras que eu tenho o maior carinho. Jorge Vamburg, grande amigo de longa data, e Márcio Guedes também, um amigo de longa data também, e companheiro de alegria e de sofrimento.
É, peraí, solta o galo de novo. Falou de sofrimento, falou.
Olha, eu comentei, vou começar Borges, por esse
para
jogo.
Para com isso, deixa o Valdir em paz, por favor.
Vamos lá.
Eu comentei que o jogo isso? Ontem, e você ouviu que você estava aqui para fazer outro jogo. O Botafogo e o Atlético fizeram um jogo igual no primeiro tempo. Aí o que eu disse, o meu comentário, e modéstia à parte, é a realidade do que foi dito aí. O Atlético
tá nivelado
tem mais
lá
qualidade.
Em cima.
O Atlético tem mais qualidade individual. E o Atlético é um time que vai chegar, amigo. Vai chegar porque perdeu muitos jogadores. O Atlético perdeu muitos jogadores quando na parada para a Copa do Mundo, mas se recompôs. Contratou o colombiano Chara, contratou outros jogadores importantes. E o time cresceu. O time cresceu de novo, não deram força pro Thiago Lage e ele tem opções. Outro jogo estava igual, quando o Luan entrou, mudou.
Sim, mas qual é o bolo ali na frente? Quem é que você
pra
acha
mim,
que tá muito
bom?
É que o Daí Herman falou, temos que abrir o olho.
Tem que abrir o olho.
Turno, o segundo turno
é outro campeonato.
É fechamento de temporada.
E
né?
Vou falar o seguinte, na minha opinião, São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro leva uma ligeira vantagem em cima de Flamengo, Grêmio e
Palmeiras.
Por causa
das competições.
Por quê? O Flamengo está em 3 competições.
Grêmio.
Grêmio em 2. E o Palmeiras em 3. Então, eles estão focados nessas competições também. E essas outras 3 equipes, não. Eu acho que o campeonato está muito embolado. Eu discordo e respeito a opinião do meu amigo Vamburg, mas jogar contra o Ceará, contra o Paraná, é jogo complicado, porque eles não jogam. Ontem eu vi o finalzinho do Atlético do Paraná contra o Internacional, o gol do Camilo foi 53 minutos, porque teve o Paraná não deixou
vencer o jogo.
E hoje, o Vasco se prepara que vai ter um jogo altamente fechado, difícil, porque o Ceará vai jogar fechado, como jogou aqui contra o Botafogo. Pois não, Márcio?
Não sei se você já terminou seu comentário sobre o Botafogo.
Falou do Atlético,
eu acho,
né?
Que ontem, se o time foi muito mal, e até com alguns jogadores jogando um futebol horroroso, como o Luiz Ricardo e o Aguirre, acho que o nosso treinador também pisou na bola, né? Porque as alterações que ele
errou,
fez, tirando,
né,
o Renatinho, e depois tirando o menino que estava até bem no jogo, né? Gustavo, Bochecha, colocando o Brenner, ele abriu o time com 4 atacantes, diante de um Atlético Mineiro, que é um time muito superior, e que tem um bom contra-ataque, colocou em campo, né, jogadores novos, quer dizer, o Luan, por exemplo, que fez toda a diferença, e esse que você acabou de citar aí, Chara, né?
Chara.
Então, acho que ele deu mole também, o Botafogo, eu acho, não tem time para ganhar do Atlético Mineiro, o Atlético superior, certo?
Sim, sim.
Mas
e aí no segundo tempo
zero,
deu mais chance.
Mais 3-0 jogando em casa, a forma que foi, poderia ter sido 4 ou 5. Aí não, aí eu acho que teve um erro crasso do treinador, entendeu? E alguns jogadores que foram muito abaixo do mínimo que se pode exigir, que esse lateral direito horroroso que é o Luiz Ricardo, e o Aguirre, Catanoz, já teve todas as chances, todas, e não acerta nunca, né? Você, o que é que você acha?
Olha só, o Aguirre realmente, eu respeito a opinião do Márcio, mas é o seguinte, eu acho que o Alberto ontem tinha que fazer o que ele fez. Porque você está perdendo de 1-0, que pesa o garoto, estava jogando muito bem o Gustavo, mas você não pode trocar 6 por meia dúzia. Tudo bem, o Aguirre está muito mal, o Brenner entrou mal, o Luiz Ricardo, lamentavelmente, entrou muito mal, mas não tinha outro.
Mas o problema é o seguinte, deixa eu colocar aqui, estamos só com 2 minutos aqui para terminar esse primeiro bloco. A questão também é o seguinte, Flamengo deu de 4 no Sport, mas o Sport também deu um espaço tremendo ao time do Flamengo. Olha, no Maracanã. A mesma coisa ontem, o Botafogo perdeu de 3, E foi fazer um primeiro tempo até um pouco mais parelho, porque tomou o gol e abriu e não tem jogador. E não tem jogador também. O São Paulo deu também, ganhou do Sport lá também, da mesma maneira.
Eu falei ontem, eu falei no comentário, não sei se o Márcio e o Vambuco vão concordar. Hoje o futebol é decidido, o técnico faz uma diferença muito grande, mas quando ele tem também boas opções.
Eu discordo do Valdir, eu não sei se o Márcio Jorge, eu acho que o técnico também não pode fazer um grande omelete sem ovos, né,
Jorge? Claro que eu tô falando.
Eu quero completar dizendo o seguinte, exatamente porque o Botafogo é fraco, é que o Botafogo tem que jogar como na época do Jair Ventura, que era um time todo focado lá atrás, jogando, explorando o erro do adversário. É a única chance que o Botafogo tem hoje em dia de ganhar dos melhores times do Brasil. Contra um time pequeno aí, os de médio e menor, tudo bem. Você pode até usar um pouco em casa e tal, perdendo, mas ontem foi um absurdo o que o nosso
Zé Ricardo.
Que, aliás, o Vasco fez isso. O Vasco cansou de levar 3-0, 4-0. Ele levava o gol, abria o time para tentar a reação e nunca conseguia a reação. Porque só consegue a reação um time muito bom.
Dizer,
o Flamengo pode usar assim. O Atlético Mineiro pode. Palmeiras, o Botafogo não pode se abrir contra o Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, vai levar enfiada.
Concordo, mas
foi pouco.
Tem outro detalhe também, Márcio Valdir e Vambu. O problema é o seguinte, tem que ter jogador também. Os jogadores que estavam à disposição do Jair Ventura eram outras características.
Agora, outra coisa, o Jean não estava em condições. Eu acredito que o Lindoso praticamente está fora, que sentiu um problema muscular. Então, quanto o Palmeiras, tem que jogar com 3 volantes. Fechadinho e um meia. E 2 atacantes. Tem que jogar, concordo inteiramente com o Márcio. Tem que jogar sim.
Hoje eu venho no almoço, vem um torcedor do Flamengo chegar. Não, mas tem que botar o Pires jogar com o Coedjap. Não é problema de botar dois aqui, caras marcando, que vai resolver o problema.
Eu sábado fiquei em casa.
Não vai resolver o problema.
Sábado vi os dois jogos e ontem de manhã eu vi o Flamengo. Fui trabalhar à tarde. O jogo de Sport Santos foi um jogo altamente mentiroso, o placar de 3-0. Santos fez um gol com minuto.
Mas futebol tem muito isso.
Futebol tem isso. O Vanderlei pegou tudo, aí o Santos encaixou dois ataques.
E acabou o jogo. Ô, Vambuga, você falava do Zé Ricardo. E muito bem lembrado pelo Márcio Guedes, o time do Zé Ricardo inventa. E tanto que inventou várias vezes e tomou de 4 sempre. Às vezes no Vasco da Gama, né, Jorge Vambuga?
É verdade, a passagem do Zé Ricardo pelo Vasco foi marcada por esses desastres que aconteceram com o time, né? E você acabou de lembrar isso, foi o Márcio que lembrou um pouco, essa questão de o Vasco tomou várias goleadas, inclusive inaceitáveis, em São Januário, 4-0 para o Cruzeiro e outras, né? Que o Vasco levou aquela goleada lá para aquele time, o meu xará lá, da Bolívia,
Jorge
Wilstermann. Pois é. Então,
não é Jorge Van Burgo,
absurdo. E eu observei ontem, eu não vi o jogo, mas por acaso essa cena eu vi, foi uma repetição de um gol. O time leva o gol, o Zé Ricardo fica pasmo, fica parado, quer dizer, passa a mão no queixo, não reage e tal. Isso também acontecia no Vasco. Então, é isso. Agora, eu não acho que o Botafogo seja um time tão ruim assim, não. Não acho que seja tão ruim. Ele tem condições, principalmente jogando no Engenhão, de encarar um Atlético Mineiro. Agora, se o time se abre, né, se comete falhas também não vamos culpar só o Zé Ricardo. Jogadores do Botafogo cometeram
gol,
falhas
que aí são
dois jogadores, né? Aí é que é falha de campo.
É,
né?
Lógico.
Então, mas eu acho que não é tão ruim assim para dizer, não dá para encarar o Atlético Mineiro. Que isso, eu acho que dá sim.
Outro dia o Fluminense perdeu pro Internacional por 3-0 no Maracanã. Por quê? Porque perdeu três saídas erradas, o Jato saiu errado, Digão saiu errado.
Brincadeiras à parte, o Flamengo ontem tomou 3 gols que não pode tomar.
Também não vai resolver o torcedor pedir, bota o Pires, porque vai proteger a casinha, nada.
Não,
o Pires
pode.
E o Cuejá, quem diz que vai proteger
ontem
alguma coisa?
O Flamengo perdeu o jogo, na minha opinião, primeiro que foi mal escalado, e segundo porque não esperava a maneira
então,
como o Atlético jogou.
Eu confirmo que você está dizendo erradamente. Não, o técnico ganha jogo hoje não. Tem que ter jogador, Valdir.
Ganha se ele tiver jogador.
Ah, sim, se não tiver jogador. Não tiver
Mas você, às vezes, tem jogador, não sabe escalar. Meu amigo, se você tem no guarda-roupa um monte de roupa bonita, você tem que escolher uma roupa bonita. Aí tu vai escolher uma maltrapilha lá.
O Valdir, você acha que o João Santana, o Botafogo, perdeu 3-0 com o Atlético?
Mas também não resolve ficar só lá atrás, não, hein? Não. Depende.
Eu acho o seguinte, tem que ter jogadores. Eu acho que o Zé Ricardo, nós ficamos livres do Paquetá, que foi um grande negócio. Pô, viajei quando eu cheguei na Alemanha. Ah, o Paquetá caiu. Falei, pô, tem que cair, não aguento mais. Me ajuda aí, pô. Então já foi. Agora, qualquer que vier é lucro. O que vier é lucro, nossa, entendeu? Então, eu acho que o Botafogo, o Zé Ricardo, a gente tem que analisar, que ele tem pouco tempo para trabalhar, ele está conhecendo o elenco. Com certeza, quando o Jean estiver em boas condições, ele vai jogar com o Jean ali em 12 e Matheus Fernandes em um meia. Pronto, e 12 atacantes. Ele vai jogar dessa maneira. Eu conversei com ele bastante na quinta-feira, depois do jogo contra o Nacional. Só que ele está cheio de problema de contusão ainda.
Agora, vamos exagerar, sabe por quê? Porque foram 37 mil, quase...
37 mil e pouco.
Pouco, né? E ganharam do time do Nacional do Paraguai, que não era do Uruguai, e venceram com 2 gols. Só
a
isso.
A seleção brasileira vai jogar com o El Salvador, que faz jogo duro com o Lari com o Bonsetti, os caras estão enchendo a bola. A seleção vai jogar com o El Salvador.
Sim, mas ganharam
você
o jogo.
Você está desmerecendo, né?
Não, ganharam o jogo. Talvez isso é que tenha levado não, o time a achar
o
que
o time já... ontem, não é desculpa, eu falei isso ontem no
você
meu comentário.
Você concorda com o Zé Ricardo... mexeu mal?
Não, eu falei.
Olha que o Márcio
Guedes... falei o contrário no meu comentário ontem. Eu falei que ele tinha que estava certo. Porque tinha que
voltar. Então foi o único comentarista que achou que o Zé Ricardo perdeu ontem. O único.
Porque tá perdendo de 1-0, amigo. Perder de 1-0, perder
de
3.
Não, não, não. Ele fez, ele podia mexer, mas não meter 4 atacantes. Que atacantes são ruins. O
não,
ficou
é que ele perdeu, porque ele perdeu o Lindoso, aí desarrumou tudo
perdeu
no meio campo.
Perdeu
o Lindoso. Tem que contar com tudo isso, esse lateral direito. O que é isso? Esse Ricardo, isso é nada.
Mas
aqui,
mas
vai jogar com o jogo.
Então
aqui,
você faz o seguinte: você agradece pro Jair que não quis o Gilberto, que tá no Fluminense, e pediu pra renovar com o Ricardo.
Ah, pois é, tudo errado, Botafogo. Esse Aguirre aí, quem trouxe esse Aguirre aí? Esse aqui, você joga
quem,
mais
quem
aqui,
trouxe? Foi você que trouxe, Valdir?
Eu vou defender a sua escalação hoje, você como está hoje. Joga mais do que o Aguirre.
O Aguirre decepciona mesmo.
Tá certo, então. 5:30, olha aqui. Os resultados são dos 3. Sport 0, Corinthians 0, Grêmio 1. Corinthians vai mal, hein? Atlético Paranaense 3, Flamengo 0. Não bota o furacão aí, não. Internacional 1, 0 pro Paraná. Botafogo 0, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1, Bahia 1, Vitória 0, Palmeiras 3, América Mineiro 0, Fluminense 0, São Paulo 2, Chapecoense 0. E hoje teremos fechamento da última rodada, último jogo, lógico, que ainda tem um jogo a ser cumprido, que ainda não foi cumprido, Santos e Vasco.
Não, tem 2 jogos ainda que o Vasco está atrasado.
Não, 2 jogos atrasados, né?
Tem o Pior Paraná, Atlético Paranaense e Santos.
Então não está completa o primeiro turno, faltam não, 2 jogos.
Eu nunca vi, se você contar lá em Portugal...
Vai jogar dia primeiro, vão jogar Vasco e o Santos.
Santos do segundo turno.
Vai valer 6 pontos.
E o jogo do primeiro turno vai ser no dia 27 de setembro. Tem um detalhe, você que mandou um abraço para você,
quem?
Jorge? Rômulo Costa.
É, por quê?
Porque ele tem o equipe de som Furacão 2000. E agora vai ter um baile ontem em Curitiba até 11 da manhã. Do horário do baile.
Toca o galo. Manda o galo pro ar aí. Vamos lá, o galinho. Isso. 5:32, voltamos. A faixa do campeão. Atlético. Conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, são 5 horas e 35 minutos. É o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com a competência de Sebastião Luiz Xavier e ele, o Galo, também, junto. Cadê o Galo? Ih, o Galo ficou. Vamos pro Momento Estádio, professor Wagner.
Momento Estádio.
As melhores duplas do vôlei de praia feminino se reuniram para disputar o World Tour Finals em Hamburgo, na Alemanha. Agatha e Duda venceram o torneio, jogando a final contra a dupla tcheca Ermanova e Slukova. O placar foi 2-0. A dupla recebeu a maior premiação, $150 mil, o que corresponde aproximadamente a R$585 mil, maior premiação paga no vôlei de praia feminino até hoje. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro.
Nós somos do Clube Atlético. Jogamos como já
tá. Esse ano, hein, do Atlético Mineiro, espetacular, hein? Maravilhoso. Rafael Monteiro, solte aí a matéria sobre Atlético e Botafogo ontem.
Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador.
O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 3-0 no Engenhão e se mantém no pelotão da frente no Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Luan, Caçares e Tomás Andrade, todos na segunda etapa. Após o jogo, o técnico Thiago Largue comenta a vitória convincente fora de casa.
Os jogadores estão envolvidos, eles sabem o que é preciso fazer. Como outra vez eu falei, é uma questão de a gente saber, ter uma consciência do que tem que fazer e executar. A gente já estava sabendo o que fazer, a gente está conseguindo executar agora. Foi um jogo muito difícil, não foi fácil. 3-0 no final parece que foi um jogo fácil, mas não foi. O Botafogo teve uma boa participação. Então a gente tem que também valorizar que teve um adversário forte do outro lado.
Com este resultado, o time mineiro chega à quinta colocação com 33 pontos conquistados. O próximo adversário do Atlético Mineiro é contra o Vasco da Gama na próxima quinta-feira, em casa no Independência. E pelo lado do time da Estrela Solitária, o técnico Zé Ricardo lamenta um segundo tempo tão diferente do primeiro.
O placar foi um placar duro, né, pra gente, ainda mais depois que fizemos o primeiro tempo, tivemos um equilíbrio das ações junto com o Atlético. E realmente, não tem o que esconder, fizemos o segundo tempo abaixo, contra uma equipe muito qualificada, com atletas com poder de definição muito grande. E contra uma equipe como essa, a gente acabou errando e eles aproveitaram bem as situações que tiveram e podiam até ter feito mais.
Por sua vez, o Botafogo estaciona nos 22 pontos e se encontra na 12ª posição na tabela. Na próxima rodada, o Alvinegro visita o Palmeiras na próxima quarta-feira na Arena Palmeiras. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, 5h38, falamos aí bastante de Botafogo e Atlético Mineiro, né? Vamos falar do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Meu amigo, América Mineiro e Fluminense ficaram no 0-0. É um placar, não é feio, mas quase que o Fluminense marcou duas vezes com belas jogadas do Pedro, convocado à seleção brasileira. Rodrigo Ricardo, fique ligado aí.
O atacante Kaique é o mais novo reforço do Fluminense. O jogador de 30 anos, com passagens por Flamengo e Santos, foi apresentado oficialmente esta segunda pelo clube. Com Pedro convocado para a seleção brasileira, deve ser dele a missão de fazer gols no ataque tricolor.
Cada um tem um jeito, cada um tem um tamanho, né? Cada um coloca, né, o seu melhor, né, dentro de campo da sua forma. E eu tenho a minha característica bem pessoal, né? Sou um atacante, né, de movimentação leve, né? Pelo menos é a forma que eu me vejo, mas, né, sem deixar o principal, né, como centroavante, que é gostar de fazer gol.
Depois de empatar em 0-0 com o América Mineiro fora de casa, o tricolor do técnico Marcelo Oliveira recebe o Corinthians no Maracanã nesta quarta-feira pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.
E precisamos de encaixar vitórias, né? Porque o empate, às vezes, fora, em umas circunstâncias de dificuldade, ele pode até ser valorizado, mas no Maracanã a gente precisa encaixar uma boa vitória e começar a dar uma arrancada no campeonato.
O Fluminense terminou o primeiro turno do campeonato em nono lugar, com 23 pontos. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
O Fluminense que não ganha há muito tempo, né? O Campeonato Brasileiro não anda bem. Lógico que ganhou de 1-0, classificou-se na Copa Sul-Americana, mas foi um precisa jogo resolver ontem, o problema, né?
Foi um jogo ontem que o primeiro...
Eu comentei até com o Mário, achando que eles estavam jogando tipo assim... Vamos atacar ninguém não, porque vamos ficar um pontinho para nós aqui, tá bom.
Eu não vi o jogo do Fluminense, que eu fiz o jogo do Botafogo. Mas
foi fraco, foi
jantar,
fraco.
Eu não vi.
Principalmente o primeiro tempo. O segundo ainda melhorou um pouquinho.
Mas eu vi depois da noite os melhores momentos, e mais tarde, 10 horas da noite, por aí, e vi o jogo, eu considerei um empate justo, no primeiro tempo o América teve mais situações. Só que o Rafael Moura perdeu duas situações claras.
O gol mais perdido, realmente, foi do Carlinhos, lateral esquerdo, que ele, na pequena área,
jogou pra fora.
Chutou lá no alto. E o outro foi impedimento.
Teve chances de fazer no segundo tempo.
Com a tabelinha do Pedro com o Gilberto, Matheus Alessandro.
O Borges, é que o Marcelo, que quando chegou no Fluminense, o Marcelo Oliveira, estava jogando no 4-4-2. E aí, depois que levou uma sapatada de 3-0 do Inter,
ele jogou com
três zagueiros no jogo contra o Defensor do Uruguai, que eu vi o segundo tempo, que depois que eu vi o Botafogo e Nacional, jogou com três zagueiros. E ontem jogou de novo com três zagueiros. Então ele está sentindo que o time precisa jogar com essa formação. Eu ontem até encontrei casualmente à noite com o Ayrton no shopping lá na Barra, e ele tá fora.
Ele
é um jogador muito importante, porque quando ele tá bem, ele pode fazer a função de um terceiro zagueiro, como fazia no Botafogo e no próprio Flamengo. Então acho que o Fluminense tem condições de ganhar do Corinthians. Tem. O Corinthians não é isso tudo. Eu vi o Corinthians era pra ter.
O Corinthians vem caindo ali, produção.
Vem caindo, o técnico não consegue dar um padrão ao time do Corinthians. O Corinthians a mim não briga pelo título. Tanto é que o Corinthians tem 26 pontos, que é o sétimo colocado, e o sexto tem 33. A diferença é de 7 pontos.
Ô Márcio Guedes, pra te liberar aqui, a questão é o seguinte: o Fluminense joga com três zagueiros. Esse negócio de jogar com três zagueiros, todo mundo. Desde que eu conheço de futebol, quando começou a ter três zagueiros na formação 3-5-2, a questão de que tem que ter treinamento. Aí os caras, de repente, mudam o esquema de 2-4, lá o 4-3-3 para o 3-5-2. E aí?
Olha, esse esquema de três zagueiros, eu não gosto. Em quase que hipótese alguma. É muito raro. Houve época na Europa que isso foi utilizado comumente, deu certo para alguns times. O futebol brasileiro foi muito raríssimo. Talvez o Filipão no Mundial 2002 com a seleção brasileira, que ali foi uma Copa meio diferente, jogada em circunstâncias especiais, arbitragem favorável, essa coisa toda, mas eu não gosto não. Eu acho que, a não ser que você tenha dois laterais excepcionais para liberar os dois e dar mais força ao ataque, isso é muito pouco provável, isso enfraquece o meio campo e eu não gosto. Então eu de cara digo a você que não interessa qual time, qual a formação, qual o momento, eu sou contra três zagueiros ali pelo meio.
Valeu,
Márcio Guedes. Eu não gosto de time com três zagueiros, não. Eu acho que você perde o meio-campo. E você, pra jogar com três zagueiros, tem que treinar muito e tem que ter zagueiros rápidos. E pelo menos dois que saibam sair jogando.
Exatamente, Valdir. Nesse calendário do futebol brasileiro, é impossível você fazer um treinamento intensivo nesse esquema. E você dispõe de dois grandes laterais. Um, você não é difícil ter, quanto mais dois.
Certo, olha aqui, tem um recado pra você aqui, ó. Um abraço, hein, Márcio Guedes.
Ah, é, mas você exagerou ainda. Você não colocou nem um furacão, não tem barulho de furacão,
porque
não?
Não tem barulho de furacão. Ô, Márcio, o Brasil não tem furacão.
É porque nós somos normalmente. Eles têm que respeitar a gente, né, Márcio? Que no Botafogo é comum.
Tem cheirinho aí por aí, não?
Tem agora. Ô, Márcio, eu fiquei fora do país, rapaz. Quando eu voltei, não ouvi mais aquela frase. Segue o líder.
Ô, um abraço, Márcio.
Um abraço, obrigado.
Tchau. Valeu. Ô, Jorge Bambu. O pessoal não gosta de três zagueiros aí. Mas como é que você vê essas mudanças repentinas dos times? Acho que vai defender o técnico, defender mais o time, botando três zagueiros.
É, para variar, eu discordo do Márcio Guedes. Acho que é o seguinte, pode dar certo se tiver os jogadores, como o Valdir falou, o Valdir também não gosta. Mas ele disse, se você tiver dois bons laterais que apoiem bem, se tiver bons jogadores de meio de campo, pode dar certo. Se você tiver três bons zagueiros, pode dar certo. Por que não? Pode. Eu não vejo nada de mal, não. Se o time tiver e for... Ah, e o Valdir ainda destacou. Tem que treinar, se tiver bem treinado.
Lógico, tem que treinar.
Então, pode dar certo. Se o outro esquema aí, o 4-3-3, ou lá o que seja, não estiver dando certo, o cara apela para três zagueiros e tem elementos, tem jogadores para isso, e sabe comandar, sabe treinar o time, pode dar certo.
Valeu, 5h45, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vai lá, professor.
A dupla formada por Bruno Soares e Jay Murray disputou o Master 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Enfrentaram na final os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah. As parciais foram 4-6, 6-3 e 10-6, vencendo a partida de virada e conquistando o torneio. Com essa vitória, Bruno soma 29 títulos de duplas. Ele já havia ganho o Master 1000 em 2013 e 2014, jogando com o australiano Alexander Peia. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, intervalo, e voltamos já para falar de Vasco e Ceará, que vai ser a última partida dessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda muito mais, porque tem a Série C do Brasileirão, que está em reta final.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, a Série C tá aí, ó.
Campeonato Brasileiro Série C.
E o nosso Santinho, hein? Santa Cruz, hein? Meu amigo, deixa eu chamar aqui o nosso Luiz Ferreira, que é o microfone 4. Que público espetacular o Santa Cruz, hein, ô Luiz Ferreira?
Com boa certeza. Tarde. Boa tarde para você, Borges, aos amigos do Mundo da Bola. Borges, a gente tem que exaltar o futebol do Nordeste. Todo mundo sabe que eu acompanho muito futebol internacional para questão familiar, meus pais não são daqui. Meu pai principalmente não é daqui, meu torcedor do Benfica, inclusive, está acostumado a assistir o futebol internacional. Santa Cruz e Operário deu mais público do que a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol e mais público do que o Chelsea contra Arsenal, que é clássico lá em Londres. Então vocês vejam a força do futebol nordestino, que não é pra ninguém não. A gente tem que exaltar mesmo, dar espaço ao futebol nordestino, porque eles merecem.
E é bom lembrar que o campo do Santa Cruz, como é um campo antigo, dá muita gente, né? Arruda, dá muita gente. Dá um público realmente... O Maracanã dava aqui mais de 100 mil torcedores em função de que ainda é um estádio antigo.
Eu fico feliz com a presença do Santa Cruz. O futebol nordestino é muito simpático. Eu tava vendo o segundo tempo de Fortaleza e Boa Esporte.
Isso.
Tava lotado o Castelão.
É absurdo. Absurdo.
Então, eu torço muito pro Fortaleza subir, pro Santa Cruz subir. Essas duas equipes subirem.
Vamos chamar o de peso? O de peso vem aí.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série C do Campeonato Brasileiro. Fim de semana, a bola rolou para as quartas de final da competição. Jogando no estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Náutico por 3-1. Vitinho, Marquinhos de cabeça e Fabiano fizeram os gols do Bragantino. O Ortigosa descontou para a equipe do Náutico, vai ter um grande prejuízo agora para buscar aí em Recife, já que precisa de 2 gols de diferença se quiser chegar a voltar à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogando no Almeidão, João Pessoa, o Botafogo da Paraíba venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0, gol do Juninho. Num jogo de 49.476 pagantes no Mundão do Arruda, o Santa Cruz venceu a equipe do Operário do Paraná por 1-0, quase 50 mil pessoas botando fé aí na volta da Cobra Coral para a Série B do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória do Santa Cruz, o Vitor fala do jogo de volta no próximo domingo em Ponta Grossa, que pode valer a volta para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Nós conseguimos levar uma vantagem, né, para o jogo de volta. Era o que a gente queria, né, ter uma vitória em casa para ter uma vantagem no jogo de volta. Nós estamos cientes de que vamos enfrentar uma equipe forte, uma equipe que sabe jogar, né, principalmente dentro dos seus domínios, né, que ainda não perderam. E a gente sabe que não vai enfrentar moleza lá. Assim como também ele sabe que não vai enfrentar moleza, né, porque sabe que do outro lado tem uma equipe forte, competitiva.
Um jogo completa essa rodada de jogos de ida das quartas de final da Série C nesta segunda-feira. Logo mais, 9 da noite, horário de Brasília, na Arena Pantanal. Jogam Cuiabá e Atlético Acreano. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, então, Bragantino 3-1 em cima do Náutico, confirmando Santa Cruz 1-0 no Operário de Ponta Grossa, Botafogo 1 da Paraíba, 0 Botafogo Ribeirão Preto, então vão levar vantagem para o segundo jogo em Recife, o Bragantino, o Santa Cruz lá para Ponta Grossa no Paraná e o time do Botafogo da Paraíba para o jogo contra o Botafogo Ribeirão Preto no interior paulista. Em Cuiabá e Atlético Acreano vão jogar essa hoje. Partida no dia hoje, de hoje. 5h52, vamos falar do Vasco.
Campeonato Brasileiro.
Ceará, Ceará.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez.
Valeu, então. Vasco e Ceará fecham a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro logo mais, a partir das 8 em São Januário. O técnico interino Valdir Bigode deve mandar o trem bala da Colina a campo com apenas um volante. Breno e Henriques estão lesionados. E a novidade deve ser a presença do Max Lopes entre os titulares pela primeira vez. O time deve ser o seguinte: Martin Silva, Luiz Gustavo, Bruno Silva, Leandro Castan e Ramon. Desábato, Wagner, Giovanni Augusto e Thiago Galhardo, Iago Pikachu e Max Lopes. Do lado do Ceará, o técnico Lisca Doido tem sido o grande responsável pela recuperação do time no Campeonato Brasileiro. O atacante Juninho Quixadá, que sentiu um desconforto na coxa, está vetado. Para o seu lugar, Callison é a opção que vem sendo utilizada nas substituições durante os jogos. A tendência é que o Vozão entre em campo com Everson, Fabinho, Thiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas, Edinho, Richardson e Cardona e Leandro Carvalho, Arthur e Callison. Ainda o Lisca doido fala da partida contra o Vasco e dá a receita para o Ceará sair de São Januário com uma vitória.
A estratégia é se posicionar bem, marcar bem forte o Vasco, mas também ser audacioso, ter pretensões ofensivas, não deixar o jogo muito cômodo para eles, porque só marcar o Vasco dentro de casa fica muito fácil, eles começam a agredir, não tem dificuldades defensivas e aí eles simplesmente acabam avançando as linhas e acabam nos sufocando. Então nós temos que ter também as nossas pretensões, ter as nossas transições rápidas, variar com um ritmo de posse de bola e buscar se posicionar bem, neutralizar o Vasco e jogar.
E o Lucas, e o nosso Lisca.
Lisca doido.
Conhece ele, não?
Não.
Nunca tive o prazer de ouvir.
Mas ele parece ser um cara simpático, folclórico. É 22, né?
É.
Não sabe nada de futebol.
O treinador do Mozão também fala sobre a troca no comando do Vasco. Para o Lisca, isso pode ser um fator de motivação para o adversário dessa noite.
Sempre tem os dois lados, né? Pode ser um ponto positivo, porque é um treinador que está chegando, apesar do Valdir já estar lá há um bom tempo, né? Conhecer os jogadores, tem até um desejo dele. E hoje em dia muitos dos treinadores da casa estão permanecendo e ficando, então é uma motivação forte para eles, né? Eles estão também trocando muitas peças, né? Alguns jogadores que chegaram, alguns jogadores que se lesionaram, principalmente do meio para trás. E dificulta principalmente para você fazer a leitura, né? Porque vai ser o primeiro jogo dele, né? Geralmente quando se troca há modificações na equipe, né? E ele não está abrindo os treinamentos e não tem nenhum jogo como padrão, né? Então deve fazer algumas alternâncias em relação ao que o Jorginho fazia. Dificulta um pouco para mim, né? Então vamos ver se a gente consegue, né, rapidamente fazer a leitura através de informações e imaginar, né, e prever um jogo e passar as situações para os jogadores mais fidedignas do que o Vasco vai fazer.
Jorge Valdez, Max Lopes, a titular nesse time aí. E aí, o que, que você acha?
Bom, nós vamos ter que ver esse jogo, né? Esse jogo é um jogo teste para o Valdir e para esse time que ele escalou. Agora, porque o Max Lopes, eu não tenho a menor ideia como é que ele joga, como é que ele vai jogar. Eu não me lembro dele no Grêmio, a verdade é essa. Eu acho que o problema do Vasco é um problema crônico, a dificuldade que o Vasco vem tendo de fazer gols. Não é só o problema de levar gols, não. Ele até diminuiu esse negócio de levar gols nos últimos jogos. Levou 2 do São Paulo e 1 do Palmeiras. Mas tinha levado 4 do Corinthians, né? Então, a questão é a seguinte. O Vasco tem vários problemas, né? Uma deles é justamente esse, a dificuldade de fazer gol. Por exemplo, o Vasco há meses, desde que o Nenê saiu do Vasco, o Vasco não faz um gol de falta. Então isso já tem muito tempo, né? Não faz gol de córner, não faz gol de cabeça. É uma dificuldade e de chute também, né? Então isso é o fundamento do futebol. Então vamos ver se o Valdir, nesse pouco tempo que teve, nessa uma semana que ele teve, ele conseguiu pelo menos melhorar isso. É o que se espera. O Vasco não ganha em São Januário desde que ele... não ganha no Campeonato Brasileiro desde que ele venceu o Grêmio por 1-0 em São Januário. Então, já tem muito tempo. Isso foi em abril, se não me engano. Ou se não foi em abril, foi um pouco depois. Quer dizer, depois aí perdeu para o Corinthians,
né?
4-1.
Foi depois da Copa do Mundo.
Pois é, perdeu. Foi na volta da Copa do Mundo. Foi aqui em Brasília, aquele jogo aqui em Brasília.
É, conheço.
Aliás, uma besteira que o presidente do Vasco fez de vender o jogo aqui para Brasília quando devia tirar partido de jogar em São Januário. Né? Então, é o seguinte: é um jogo chave para o Vasco. O Vasco joga em casa contra o time que está na zona do rebaixamento. O Vasco está quase lá, mas ainda não está. Então está com 22 pontos e o Ceará tem 16. O Vasco está fora da zona de rebaixamento, tem outros times ainda atrás dele, mas precisa vencer essa partida. Tudo ou nada. E o Lisca sabe muito bem disso. Agora, uma coisa é ele falar, outra coisa é o que o time dele vai fazer em campo. Que diz que não vai só se defender, vai procurar fazer o...
Vamos aguardar. Né? 19 pontos o Vasco. Agora, o Max Lopes é igual o Uribe. É. Não é jogador 9.
Está acima do peso.
Sim, mas não é 9.
Não é 9. É jogador que tem que jogar correndo lá. É um jogo difícil pro Vasco, com certeza. O Ceará, quando sai de casa, joga de uma maneira. Quando joga em casa, de outro. Quando joga em casa, ele agride. Quando joga fora de casa, é que nem o Paraná. Bota todo mundo na trave.
Mas jogou ele duas jogou vezes com o Jorginho, muito bem. Enquanto o Bahia apertou, quase que...
Enquanto o Botafogo, aqui, foi 0-0, fui ver o jogo.
Não, estou dizendo o Vasco.
O Vasco, acredito, tem a condição de vencer. Tem que ter equilíbrio. E uma informação que eu obtive hoje, deve ser anunciado depois do jogo, o Jair Ventura como técnico do Vasco.
Você, Luiz Ferreira, um minuto só, Jorge Bambu, que eu perguntar se o Jair Ventura é uma boa.
Olha só, Borges, relativa à seleção brasileira, como a CBF não trabalha com a possibilidade de adiar os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, clubes que tiveram jogadores convocados para os próximos amistosos da seleção, estão avançando em outra frente na tentativa de ter seus jogadores na primeira perna é bonito, hein, do mata-mata da competição. A mobilização vai no sentido de convencer a CBF, a comissão técnica da seleção, a liberar Lucas Paquetá, Fagner e Dedé do segundo amistoso da agenda de Tite contra El Salvador, marcado para o dia 11 de setembro em Washington. Dessa forma, os jogadores teriam a condição de ser observados pelo Tite e também de estar em campo pela Copa do Brasil.
Em uma palavra, já inventou uma boa pro Vasco? Jorge Bambuco.
Pode ser e pode não ser, mas vamos ter que esperar para ver. Tem que pagar para ver.
Valeu, vem aí o Repórter Nacional com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. A gente fica por aqui, no Mundo da Bola amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção nacional. No Mundo da Bola.